This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, ela vinte e outro de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
Retornando após uma breve conversa no off sobre gravidez de Leila Germano. Leila, você está grávida? Não vou confirmar nem desconfirmar.
É o fantasma da maternidade.
Mas, exato. Essa é uma coisa que me assombra nesse Halloween.
A gravidez na adolescência.
A gente retorna o Fofoca na Calçada de Halloween. Na verdade, não. O tema é o demônio e os seus derivados.
Uhum.
E um dos derivados, com certeza, é a gravidez.
A gravidez.
A gravidez. Bom, Glaudemias, a gente vem direto com o Fofolo na Calçada. Devo dizer que foi difícil, porque cada vez mais a internet tá borbulhando coisas, assim,
sim,
muito interessantes.
Uhum.
Tava aqui falando pra galera, enquanto você tava no banheiro, que eu pensei em colocar aquele senhor que pisca o olho no supermercado, mas ele é de Israel, então esse não é o momento.
Não, não é o momento.
Meu primeiro Fofolo na Calçada é até um momento que a gente tem que discorrer aqui, que faz parte da rua Twitter também. É a tag Dia do Cabelo Maluco.
Ah, eu amei, gente. Sendo bem sincero, eu tô com muita raiva, inveja de várias crianças, o que é péssimo pra mim. Porque
eu também.
Eu acho muito injusto eu não poder participar do Dia do Cabelo Maluco só porque eu tenho 20 mais.
Pois eu, que talvez esteja grávida, possa participar no futuro.
Isso é verdade, assim. Eu acho, não é que eu esteja a favor de ter um Dia do Cabelo Maluco no trabalho. Mas se tiver, eu não vou reclamar. Porque eu fiquei pensando o quão competitivo eu seria nessa competição.
Não tentem me derrubar porque eu vou ganhar.
Sabe, assim, eu iria... É tão bonito ver as criancinhas cheias de coisa parafernália na cabeça, né? Até as que ficaram careca, eu achei.
Amigo, é a cultura drag entrando nas escolas.
Exatamente.
A direita, Vittar, a direita tentou.
Acertou.
Ei, é, denuncie os professores. A gente tá no Dia do Professor. Quero demonstrar aqui toda a nossa solidariedade. Você que é professor, que é vítima desses movimentos escrotos de escola sem partido. Eles vêm com o negócio de sem partido pra mandar os pivetes ficar filmando o professor porque o pai deles tem partido.
É.
Entendeu? Então eu acho assim, o Dia do Cabelo Maluco é um jeito de a cultura drag entrar na escola.
Sim.
Sim. Quer vocês queiram, quer não.
E assim, não tem esse papo de, ai, não tem competição. Tem sim. Se não tem entre as crianças, tem entre os pais. Com certeza existe sim. Eu quero que minha filha tenha, o meu filho tenha o cabelo mais legal entre todos.
É um jeito de dizer também que o sistema Waldorf falhou. A educação construtivista falhou.
Nossa, assim, tipo, tinha criança que tava mandando um abre-alas da Vai Vai lá.
Era da Portela, assim, da Portela.
Ela. Gente, tinha criança que...
Tinha a criança Paulo Barros. A criança Paulo Barros, que tem toda uma comissão de frente, um carro abre alas assim, articulado.
E eu tuitei, eu ainda reforço que é muito triste a gente ter um Dia do Cabelo Maluco e a gente não ter um edit, um vídeo do Milton Cunha narrando cada um dos cabelos malucos.
Mas
eu
dá
tuitei,
pra fazer
ele
isso.
Curtiu, Milton Cunha, você curtiu o meu Twitter, viu? E você não fez, meu tweet, no caso. Você
Sim.
não fez... Você Sim. não fez. Mas eu te amo mesmo assim.
A Rasta Fiery Girl aqui no chat dos pagãos tá dizendo, lembra das feiras de ciências. Não, gente. Feira de ciência tomou um murro.
Nossa,
maquete? Ai, maquete, como você imagina a cidade perfeita. Um murro no vulcão.
Gente. É muito maior. Tipo, a criança com cabelo de cup noodles.
Nossa. Eu amei, porque eu tenho seguidores homens hétero.
Uhum.
Achei bonitinho eles interagindo na minha postagem do cabelo maluco. Um falando assim, eu pintei o cabelo do meu de rosa pink neon. E mandei, quando eu cheguei lá, eu vi que o bagulho é sério. eu fiquei mal pela criança. Aí o outro comentou assim, e eu pintei de verde, dizendo assim, vai lá, o Hulk. Quando eu cheguei, eu falei, não, ano que vem eu vou arrasar. Então, nossa, assim, a cultura drag vai entrando nos pais hétero.
Caralho, não, ano que vem, essa criança, ela vai literalmente ter um Hulk na cabeça dela. Vai ser bizarro, ele vai chegar com tudo grandão. E eu quero muito que esses vídeos continuem, sabe? É muito lindo, eu gostei. Assim, sendo bem sincero, eu adorava ver isso. Muito fofo, as crianças felizes. Não tem competição entre elas, mas entre os pais tem sim. E eu gosto disso.
Mas você sabe, Glau, que existem dois grandes inimigos do Dia do Cabelo Maluco.
Quem?
Um deles, diferente de você, eu me enquadro. Eu e Elaine, nossa amiga lá do Congresso, é o pesadelo de mães como Leila e Elaine. Eu não sou mãe, mas eu seria certamente, que são as mães ultra-atarefadas que não vão poder acompanhar, que adorariam, mas não vão poder acompanhar essa vibe.
Uhum.
A Elaine disse que se sente a pior mãe do mundo, que isso reforça a culpa da maternidade, porque ela não... Ela tá com a cabeça cheia de coisa, que ela não vai conseguir pensar em nada do que torcer um papel crepom, dizer assim, ó, o lacinho da Hello Kitty.
É.
E aí vai frustrar a criança, a participação da criança será um flop.
Sim.
E eu seria pior ainda, eu seria a mãe que não quer gastar. Que é aquela mãe que diz assim, agora pronto, tem que comprar cartolina, tem que comprar tinta, tem que comprar, ainda tem que fazer negócio no penteado da cabeça do menino.
E acho que não precisa mais de nada.
Nossa, minha filha, se fosse a minha filha, né, ou meu filho, eles tivessem cabelo longo, eu ia fazer, meter uma raiz de árvore. Eu ia colocar um... Literalmente ia tirar meu filho de um... Assim, ia ser muito competido, ia ter uma performance. Meu filho, ele não ia chegar lá só pra... Ai, não, ele ia ser lembrado. Ele seria lembrado, ela seria lembrada.
Você teria um filho drag.
Pra ganhar o Dia do Cabelo Maluco. E sem ganhar também, sim. Teria sim. Teria,
nossa,
sim.
Eu seria
pra ganhar,
a mãe...
eu teria filhos drag pra vencer.
Eu seria a mãe que seria assim, eu veria na agenda de mamãezinha, dia tal tem Dia do Cabelo Maluco. Eu fecharia, rasgaria a folha, iria lá na criança e falaria, filha, você não tá se sentindo bem hoje, não?
Não. E tipo assim,
você não quer ficar descansando?
Não. Porra, minha filha ia com cabelo de dálmata, sabe? Ia ser uma coisa assim, ia ser bizarro. Estaria lá com ela, apoiando ela. Papai te ama, vai. É.
Ah, que bonitinho.
É isso, gente, tem que entrar na pira da criança. Essas coisas é que fica, entendeu?
Bom,
agora, mães que não podem... É, tem que ver isso aí, tem que ver.
Introducing Batiste Sweat Activated and Touch Activated Dry Shampoo. With breakthrough technology that absorbs oil and releases bursts of fragrance whenever you sweat or touch your hair for up to 24 hours, it's the ultimate hair care for girls on the go. Try the newest dry shampoo that's activated by you. Batiste, the future of hair care is here. Buy Batiste dry shampoo online or in store at your nearest retailer.
Talvez... A mãe que não tem o recurso financeiro, tem a mãe que não tem o tempo, tem a mãe que não tem o saco, que sou eu.
É.
Mas tem outro inimigo além das mães e pais, que é o tuiteiro.
Ai, meu Deus, lá vem!
Amigo, teve amigo nosso fazendo thread. Olha, eu tô... Problematizaram!
Eu falei, não. Eu não vou.
Glau,
e não fui.
Eu digitei, eu apaguei. E eu, como disse a Dilma, eu vi, deixei... A Dilma Rousseff, né? Eu vi, deixei de ver, voltei a ver. Que o Neymar e o Ganso fazem, tem um negócio que faz a gente enxergar, ver a coisa.
Não precisa se informar tanto, gente.
Gente, problematizaram, falaram que é a questão da identidade do cabelo, gente.
Uhum. E a criança achando super legal, porque tem um ninho de passarinho no cabelo, o passarinho dela voa, né?
É porque teve uma mãe que botou uma privada, foi isso? Um pai, uma mãe?
Aí eu achei sem noção.
O que
aí
foi? Esse eu não vi, não. Deixa
gente,
eu ver.
Aí eu achei
esse eu não vi. Deixa
porque
eu
porque a mãe, tipo, Dia do Cabelo Maluco, você coloca uma privada e o cabelo do seu filho é uma bosta? Não é legal. É.
Como é? Mentira.
É tipo,
ah, não, aí não.
Aí, tipo, pais, porra.
Porra?
Não, gente. Se você odeia sua criança, você transmite de outra forma. Às vezes, verbalmente, é mais fácil e menos traumatizante.
Gente, eu não tô achando aqui no Google a privada, não.
Pois
ai,
é.
Eu amei os de cupcake. São muito linduchos. Que é um coquezinho de um lado do outro.
O da privada, não é nem que eu problematizei. Eu odiei, que aí é sem noção. Mas, ai, gente.
Eu faria,
deixa
sabe
a criança
quê?
Ser feliz.
Eu faria um PF. Uma carne, um cabelo que é picanha, que é batata frita, que é feijão, várias guarnições. Que foi que tá indo?
Isso é maravilhoso.
Para, amigo, eu achei que era criativo.
Não, mas ia ser criativo mesmo, ia ser maravilhoso.
Ai, eu tô com pena, eu tô vendo aqui no Google, a criança do cabelo maluco, botaram uma peruquinha de palhaço e a criança foi-se embora, uma flopadinha.
Eu achei maravilhoso a criança que meteu a calvície. Porque, primeiro, coragem, né? Coragem da criança. E segundo, ela foi no não óbvio, né? Ela falou, é dia do cabelo? Vocês vão ter que me aguentar sem cabelo. Eu achei incrível. Mostra que tem uma leitura aí.
E ele fez pela arte, né?
Ele fez pela arte.
Porque a mãe fala assim, meu filho... Eu amei que a mãe já é twitteira. A mãe falou assim, ele entregou tudo. Aí o menino todo orgulhoso com a gíria.
Ele amando
os elogios gays, assim. Entregou tudo. Aí ela, você sabe que o seu cabelo... Por que que você fez isso? Aí ele pegou e falou, depois cresce, né? Ele fala uma coisinha assim, tudo certo.
Sendo que foi tudo combinado, né? Claramente a mãe ficou repetindo isso. Você vai dizer que o cabelo depois cresce. E aí, né?
Você vê que é uma criança que é popular. A criança popular, ela faz... Eu era uma criança popular, Glau. Não sei você, se você era dos tímidos. Eu era dos populares. Eu fazia essas papagaiadas, sacrificando, às vezes, a minha imagem, sabendo que eu ia obter...
Status social, né? Status não apanharia, social. Né? Eu demorei. O terceiro médio foi quando as pessoas... Eu comecei a ser amigável, assim. Me enturmar. Até então foi um beijo na escola, me colocava como mendigo no 7 de setembro. É isso. Tá vendo? Essa criança, ela não vai.
Meu Deus.
Ela vai só ter melhoras incríveis.
Alô?
Maravilha, gente, maravilha. Eu acabei de ver e vou mandar pra vocês a criança que fez o cabelo de Hot Wheels.
Eu vi.
Ela foi de pista.
Cara, eu acho que o Dia do Cabelo Maluco, ele vai ser um evento... Ele é um evento canônico que vai marcar essa geração, assim, de crianças. Vai existir uma geração de brasileiros antes e depois do Dia do Cabelo Maluco. Claramente, a gente que veio antes é uma geração um pouco aquém, né? A gente vai ficar devendo bastante aí. Mas viva pras crianças que vieram depois, né?
Eu tô rindo da cara das crianças, gente. Falaram aqui no chat do Setembro Amarelo. O Dia do Cabelo Maluco é a resposta ao Setembro Amarelo.
Eu também acho.
Porque as crianças estão sempre com a cara, se você prestar atenção, de que não estão curtindo tanto assim. O pai e a mãe estão um pouco se fudendo. E porque o momento ali é do pai e da mãe brilhar.
Sim.
A sua cabeça, meu filho, é meramente uma base de isopor pra mim.
Filho, a gente te criou.
Eu pari uma base de isopor que eu estou enviando agora com ornamentos.
Olha a menina que maravilhosa. A menina que o cabelo dela é aquelas bonecas que você tirou.
Tu viu a cara dela? A cara
Vi.
Dela?
É incrível.
É essa a proposta. Ó, a Carla tá falando que a cabeça é a tela em branco dos pais. Exatamente. Então, a criança... Não, eu ia falar um negócio que eu não vou não, porque a Luísa, psicóloga, tá aqui. Ela vai brigar comigo.
Meu Deus. A criança que o cabelo dela é uma caixa com 30 ovos.
Esse daí eu achei que roubou, porque esse daí foi só uma tiara.
Ó, oh, aqui, a criança que o cabelo dela é um refrigerante com uma pizza em cima. É muito fofinho.
Eu gosto que o Dia do Cabelo Maluco, tal qual as iniciativas da extrema direita, veio silenciosamente. Começou silencioso. Ninguém sabia o que era o Dia do Cabelo Maluco. Aí começou, né, umas coisinhas assim, um BuzzFeed. Do nada,
caralho,
a gente descobre que
a mãe meteu um balanço no cabelo. Isso aqui, ó, é outro nível. Não dá pra falar que é pela felicidade da criança. Ai,
não, não é pela felicidade.
Não é pela felicidade da criança.
E tá tudo bem.
Tá
tudo bem. O que eu ia falar, que estão falando que a Leila fala que a Louise não vai brigar com você, a Louise psicóloga. A criança com 2 anos de idade não vai nem te reivindicar uma terapia, que ela não sabe o que é?
Não sabe nem o que é depressão.
É, não. Quando é a criança mais crescida, sim. A criança mais crescida, ela vai falar. Ela fala assim, eu quero a terapia, que isso não se faz. A de 2 anos nem sabe o que se faz e o que não se faz.
Uhum.
Então, acho que a idade ideal pra você fazer a criança botar uma bandeja de ovo na cabeça é 2 a 3. É a primeira infância.
É, eu acho que até os 6 dá pra enrolar. Até os 7, sabe? Assim, chegou nos 10, a criança já não vai querer tanto.
Chega nos 10, aí você já adquire uma coisa assim, de uma consciência social,
tipo,
né? Você
cabelo.
Fica, ei, galera, parou. É, galera, parou. A criança.
Isso. Chegou.
Mas antes, zero respeito. Nossa. Tô brincando, Eca.
É brincadeira, minha. É que eu sou muito brincalhona.
Não, antes você faz uma escultura no cabelo do seu filho.
Faz uma escultura, mete um Hot Wheels, um tobo água. Ai, Glau, um tobo água.
Ia ser incrível, gente.
Saindo água, igual Jardim Zen. Nossa,
tudo, seria tudo que a gente precisava era um dia do cabelo maluco e ele foi feito.
Foi.
É isso
e
que
uniu o Brasil. Uniu o Brasil. Gente, o cabelo maluco veio ao Brasil virar febre em plena guerra no Oriente Médio. Eu tô notando o Twitter até brigando menos.
Sim.
Eu esperava mais treta. E não tem tanta treta, porque todos acham fofinho uma criança com escultura na cabeça.
É verdade.
Então se você...
O cabelo maluco salvou.
Salvou. E se você vier fazer thread problematizando o cabelo maluco, o problema é você.
É, eu não vou ler.
Ninguém vai ler.
Eu não vou ler, não.
E eu vou dizer mais. Todos os seus amigos não respondem ao seu post porque estão pensando assim, chato pra caralho.
É.
Mas ninguém vai falar porque são seus amigos. E se são seus amigos e não falam, é porque são falsos.
Ai, agora eu tô pensando. É verdade.
Exatamente.
É gata.
Bom, o
próximo.
Meu arroba é no TikTok, né? Que é o arroba Farrier, F-A-R-R-I-E-R, ponto spa. Farrier.spa. Que é uma curadoria, tem um ponto entre o Farrier e o spa.
Tá.
É uma curadoria maravilhosa. De pedicure de cavalo, tá?
Oi?
Então, você vê o processo de colocar uma ferradura no cavalo, que é basicamente a francesinha deles, é tirar a cutícula. Você vê todo o processo e é fascinante, porque o cavalo ele vem todo troncho. Pra quem não sabe, o cavalo precisa da ferradura pra poder ficar estável no chão. Diminui uma série de coisas na saúde do animal. E aí, esse Instagram, ele mostra o processo de você ver como é que é feita a ferradura. Então é maravilhoso você ver a pessoa arrancando lá o negócio do cavalo, deixando a unha bem direitinho, depois solda lá.
Eu tô chocada que o nosso chat de pagãos e a câmera também, a Luísa na câmera, todo mundo está concordando, porque todo mundo já conhece esse entretenimento.
É maravilhoso, gente, o Farrier. É maravilhoso. Lixando. Quando eles lixam o casco do cavalo, sabe assim? E é bom, porque sempre no começo do vídeo mostra o cavalo numa situação
chocada.
Podre. E depois o cavalo sai maravilhoso.
Tem antes e depois do cavalo?
Ah, sempre eles mostram eles trazendo o cavalo. E depois aí tem todo o processo no cavalo, coloca a ferradura e o cavalo tá lá bonito, sabe? Existe o... A história ser contada. E aí,
é a Gui Oliveira do cavalo.
É a Gui Oliveira do
cavalo.
É a Gui Oliveira do cavalo. E eu tô só pegando aqui um outro arroba, que é o mesmo segmento, só que...
Glaudemias, você anda muito agroboy, viu? Tão reparando aqui que você só anda negócio de cavalo, de pecuária e de boi.
Vem aí, gente, 2022, ó. O outro é o Aco, com A-K-O-C... Pimple, tá? Então é A-K-O-S-I-P-I-M-P-E-P-L-E. No TikTok também. É a mesma ideia de você ver como é feito o tratamento dos animais, só que nesse caso aqui também, ele tá contemplando os bovinos, mas eu sugiro esse outro arroba, pra, se você é esse tipo de pessoa que gosta de ver um conteúdo como espremendo espinha... Tirando cravo.
Não.
Que aí você vai ver as pessoas tirando tapuru do pé do animal.
Não.
Fazendo todo o tratamento na pata. Você vê o animal voltando à vida depois. É maravilhoso, assim. Tem um tumorzão lá na pata, eles tratando do tumor. Então você vê o tumor saindo. É incrível. É um ótimo conteúdo, eu acho. E, assim, todos os animais saem bem, tá, gente? Nenhum animal sofre. É bom dizer. São procedimentos que realmente acontecem no dia a dia. Tô viciado. Todo dia eu olho aqueles estourando um furúnculo no pé da vaca. Maravilhoso, sabe? Vale a pena. É o A-K-O-S-I-P-I-M-P-L-E.
Okay.
É isso. Esses são os meus...
Bem satisfatório.
Satisfatório.
O povo tá falando a cara da Leila. Claro, eu já tava com náusea aqui do meu antibiótico. Aí eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. É muito bom. Eu queria tanto, Luiz, que o seu segmento profissional estudasse. Porque tem gente que tem absoluta repulsa, como eu, por esse tipo de coisa. Cravo, espinha, plaquetas, pus. E tem gente que ama e sente prazer. São duas... O ser humano é dividido nisso. Eu tô certa, né? Porque isso aí é uma parafilia. Eu tô certa, né? Eu tô do lado certo da história.
Ah, essa palavra parafilia nem existe. Acabou de inventar aí.
Olha, ó. Carla tá dizendo é nojenta. Aí o Paulo na sequência. É fetiche.
Tá vendo? A divisão, ser humano aí.
Não, gente. Deus me defenderá. Olha, enfim. A Lorena. É uma delícia. Deus me defenda.
Meu Deus. Jesus.
Enfim, siga. O primeiro não é nada nojento, né? Que é o Farrier. É literalmente uma pedicure de cavalo. É um dia no spa do cavalo.
Não, esse aí é ok. Esse é ok. É dia de princesa. E tem um dia de princesa, né? Esse é o dia que o cavalo da carruagem vira princesa.
É, e os cavalos, eles saem realmente muito felizes, sabe? Dá um prazer você ver o cavalo todo felizinho, porque tem uma ferradura nova. Muito legal. Muito legal.
Eu tenho aqui mais uma indicação, já que o tema é Halloween, que eu fiquei bastante chocada, que é o Chuck Brasileiro. Instagram.com/Chuck Brasileiro. Eu gosto já do segmento brasileiro das versões. O Chuck Brasileiro, o que que é, Leila? É um cara que tem a aparência física do boneco Chuck, o brinquedo assassino. E ele é brasileiro. Ele tomou vantagem, né, da sua aparência física, pintou o cabelo de laranja e ele sai por aí assustando as pessoas, sendo o Chuck Brasileiro. Não tem nada muito assim no perfil dele, mas é isso, Gustavo. O Chuck é tão maravilhoso de tão ruim. Eu recomendo que todos sigam.
Pra mim é apenas maravilhoso.
Tu já tinha visto, amigo?
Tu me mandou, depois tu me mandou, eu amei o Chuck Brasileiro.
Deixa eu até procurar aqui, Chuck Brasileiro. Nossa, gente, o narizinho dele, tudo é igual ao do boneco. Impactada. Eu tenho medo, porque ele é grande, né? Ele não é do tamanho do boneco. Ele é um cara grande, só que ele tem a cabeça de boneco. A atriz Julia Lemert também é uma mulher grande que tem a cabeça de boneco. Cabeça de bebê. Mas não é do Chuck. Mas dialoga com a estética de boneco.
Eu queria também dar, não é nenhuma indicação, eu queria dar os parabéns para quem criou o segmento de memes do Mário do Cusão, né? Que é o Super Mário, que consiste no Mário, o Mário ele tem um cuzão. E aí as pessoas ficaram muito revoltadas que no filme do Mário diminuíram o cuzão do Mário, sabe? O que é, se você me escuta e você é um homem bundudo, você sabe o que você sofreu na infância e como é difícil a gente fazer o rebrand e gostar da nossa bunda. Tirar a bunda do Mário... é um ultraje. E aí a internet foi lá e ela não aumentou. Ela hiperdimensionou e o Mario ele tá assim, extremamente cuzudo. E eu tô amando. Todo dia que eu vou treinar glúteo, eu coloco uma foto do Mario do cuzudo e falei, hoje teve treino de glúteo. Porque ele tá me representando, assim. O Mario do cuzão, ele substitui o Naruto do cuzão também, né? Que era um outro segmento de
e o Chaves do cuzão também.
O Chaves do cuzão, que foi o primeiro de todos, né? Então, assim, parabéns pra quem criou o Mario do cuzão. Não sei se vai chegar até você, mas eu te amo, assim. Realmente é um movimento de resistência. O Mario, ele sempre teve um cuzão e não tem por que diminuir agora. O glúteo do nosso amigo Mario. É isso.
With Kizik Hands Free Shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Ai, eu ia falar um negócio. Ah, lembrei. Não tem nada a ver com cuzão, mas foi um gatilho pra eu lembrar. Isso deveria ser Link ao Vivo da Rua. Este programa, ele já é assombrado por natureza, porque a gente tá trocando todas as coisas de lugar. E, Glau, eu queria levemente, muito levemente, porque isso não pode passar batido nesse programa.
Uhum.
A Rua Twitter nos presenteou com um fenômeno que me assustou.
Qual?
Que é assustador. Que é o reconhecimento de firma de que você dá o cu.
Olha por quê, bicha.
Que você dá o cu com um reconhecimento em cartório.
Ah, demorou a cair.
Que depois eu descobri que a Ana Cristina, né, nossa amiga ela também lá do Congresso, eu fui comentar com ela, falei, eu estou encantada com o segmento.
O cartório sendo utilizado pra isso.
Vida,
né?
Íntima registrada em cartório.
É bizarro.
E aí a Ana falou, Leila, isso é super comum, né, advogada? A gente já lida com a questão do corno registrado em cartório. Ela disse que desde que inventaram essa putaria de WhatsApp e de print, o direito revolucionou. E a partir de agora, o direito tem sim o corno registrado em cartório.
Ai, eu
a rapariga,
agora,
a rapariga registrada. Rapariga registrada em cartório. Tem
Ai,
vários.
Deve ser muito bom trabalhar pra poder pegar esse sprint, né?
Ai.
A gente pode dizer sobre o que é a história, não, né?
Pode.
Eu tô com ódio. Eu tive um ódio tão grande porque eu sabia o que ia acontecer no final, quando essa história começou. Que foi o Twitter, por 2 dias, né? Ele ficou extremamente preocupado com a bunda ou a piroca do filho mais feio do Bolsonaro, né? Enfim, se você não sabe, aí vazou a história com a participação... Não vou nem falar o nome desse jornalista, não gosto muito dele.
Não.
É, deixa ele pra lá. E, enfim, estavam fazendo especulação sobre a sexualidade do menino. Ele falou que não tinha nada com o ex-assessor, se eu não me engano, né? E aí o jornalista, então, de prontidão, pegou os prints registrados em cartório e sapecou nas costas dele.
Na cara
dele.
E desde
então... O Twitter não parou com a investigação, porque é isso, assim, as investigações do Brasil, elas acontecem a nível real, no mundo real, mas elas também acontecem no Twitter. E aí eu sabia exatamente o que iria acontecer se não parasse com esse assunto, que era o que ninguém queria, que era ver aquele pinto feio do filho.
Amigo, eu não vi o pinto feio dele,
não. Eu não vi, mas eu estou sendo ameaçado todo dia na TL.
Eu quero dizer pra todos, não quero ver o pinto do filho do Bolsonaro. Eu já, sem querer, fui submetida a ver a linguiça toscana, porque parece uma linguiça toscana de frango, do Chico Moedas.
Complicadíssimo. Tá complicadíssimo. A gente tava em plena semana do Dia do Cabelo Maluco, tendo medo de atualizar a TL, que poderia do nada vir duas assombrações.
As crianças salvando a gente de ver as coisas do bolsonarismo.
Complicado, complicado. Eu pedi, eu implorei, por favor, gente, parem com esse assunto. Porque é isso. Se
Samuel,
assunto...
o pinto maluco, o dia do...
Porque assim, um assunto que envolve prints, nudes e uma pessoa famosa no Twitter, em algum momento esse nude vai vazar. E aí era tudo que a gente não precisava, mas aconteceu, né?
Enfim, meus sentimentos a todos que viram. Lembrando Sim. que assim, gente, o que o cara faz com a vida sexual dele... É. Eu meio que eu tô com tanta preguiça de assim, ai, gente, não, sei lá. Tô,
até sendo bem sincero,
até
de
o seu
as
pai
formas.
E sua mãe, ouvinte, provavelmente devem dar uma virada ali na esquina, pegar uma, comer uma besteirinha de vez em quando diferenciada. Todo mundo tem um desejo assim, aqui e acolá. O que me pegou foi o registro em cartório. Isso
o
aí.
O registro em cartório é o mais legal da história, porque, sendo bem sincero, foi uma polêmica chata, gente. Foi uma polêmica chata. Chata no sentido de sem ápice mesmo, assim.
É.
Ninguém se importava com essa pessoa.
Eu já sabia dessa tour, né? Desde o ano passado.
É verdade, já tinha falado.
Sabia que o povo, essas daí ainda vai ter história de...
Brasília já...
Brasília já abriu pra mim, ó, um negócio de... Vai ter até negócio de... Mas o registro em cartório...
Menina, Jéssica, tu tira. Para de se comprometer.
Partilha dos ouvintes já direto, né, Glau? A gente já fofocou já demais. Direto. Te assusta, ouvinte, o que tá por vir? Pois deveria? Deveria, principalmente porque tu não sabes, ouvinte, se a partilha que vem aí é sobre a tua vida. Orai e vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora que um ente querido irá te perseguir e mandar tuas intimidades pra um podcast de baixo orçamento.
Graças a Deus, aleluia!
Ave Maria, glória a Deus. Se você não for a vítima e quiser ser o partilhador, então corra e envie a história da sua vida ou da vida alheia para contato@hojetempodcast.com. Independentemente do tema e do caso que você tiver, mande que a gente encaixa num programa massa. Hoje a gente tá no especial de Halloween, mas você vai mandando sempre que uma hora vai sair. A gente, inclusive, vai montar o episódio em cima do seu caso.
É assim que a gente faz.
É assim que é o brainstorm. Importante lembrar de substituir os nomes reais por celebridades que nada tem a ver ou entidades do outro plano para evitarmos processos, no máximo apenas uma maldição. Então, vamos lá.
Hoje, de edificação, a gente vai tentar tirar o seguinte. O que de luz nós podemos tirar de tanta treva? Não forçar bem muito a barra. Partilha de Glaudemias, o maior fantasma da atualidade na internet. Foi assim que a pessoa mandou.
Isso era na época que eu tava...
Isso foi agora.
Operado. Foi agora?
Semana passada.
Ih!
Olá, Leila e convidades. E te ignorou. Pode me chamar de Glaudemias.
Mas eu sou personagem personagem.
É, é verdade. Pode me chamar de Glaudemias, o maior fantasma da atualidade das internets.
Ai, se tudo der certo, eu saio de
mas, mas se tudo der certo, Deus vai me levar. O mistério que eu vou relatar aconteceu em um sábado qualquer na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Havia me mudado há pouco mais de 2 anos, era verão, saudades do horário de verão, e eu saí para caminhar nas primeiras horas da manhã, por volta das 6 horas. O dia estava com um lindo céu azul. Observei à frente uma senhora, parecia moradora de rua, com vestes muito humildes atravessando a avenida. Ela tinha longos cabelos ondulados grisalhos, estava com um cardigan cinza de mangas compridas feito de tricô, crochê, e aí eu deixo a explicação da diferença pra ti, que estudou moda, uma saia cigana floral longa, que terminava no meio da canela, meias coloridas e chinela de degrau. Às vezes não é mendiga não, às vezes é professora de humanas. da federal. Às vezes é assim. Carregava uma bolsa preta de ombro e andava encurvada com dificuldade. Era professora de humanas da federal, sem dúvida. Na via de mão contrária, um ônibus da cidade, vermelho, chamativo, e aí eu mando imagens, vinha a toda velocidade, porque neste horário, em um sábado, a cidade está literalmente deserta.
Gente, a pessoa mandou muita imagem, o bom é isso.
Ela mandou a imagem, gente, imaginem um ônibus vermelho escrito Teresópolis. E o número do ônibus é 366. A velocidade do ônibus chamou minha atenção e então eu percebi que a senhorinha já estava na divisão da avenida, seguindo para atravessar a segunda parte, justamente na faixa do ônibus. Neste momento, eu estava parelha com ela, porém na calçada e do outro lado, literalmente olhando suas costas enquanto ela atravessava. Me desesperei porque o ônibus a acertaria em cheio. Levei as mãos à cabeça e ameacei um grito, quando a senhora e o ônibus viraram um. Colhida na BR. A imagem de ambos se misturou numa fração de segundo, até que o ônibus passou e a senhora sumiu diante dos meus olhos. Mas naquela fração de segundos, eu vi o ônibus atravessando aquela senhorinha fantasma e ela nem olhou pro lado. Claro, geralmente quando você morre, você não olha pra mais lugar nenhum. Você tá morto, né? Seguia andando e sumiu assim que o ônibus passou. Deve ter ido pra Sete Além. Enviou a fotografia do lugar pra verem que não tinha como ela ter atravessado na frente do ônibus e dado tempo de entrar em algum lugar pra sumir do meu campo de vista. Porque trata-se de um posto de gasolina. Não tinha onde ela se esconder e não tinha ninguém por perto além de mim. Ai, a pessoa mandou aqui um gráfico. Ela mandou um gráfico.
Ela mandou como é que aconteceu o trajeto.
Tinha sim, ela tinha como se esconder na placa. Ah não, tá, ela diz aqui. Na imagem, essa placa preta não existiria e o ponto verde onde ela atravessou, tá. Depois do ocorrido, apenas segui meu caminho a passos largos e olhando pra trás algumas vezes, porque eu fiquei em choque. Enfim, eu consigo lembrar dessa senhora com detalhes e eu juro que corro muito se encontrá-la novamente. Um beijo a todos. A Lorena tá dizendo a instituição rabo de gato no meio da tela. Ah tá, é o gato da Luísa. Gente... Glau, o que de luz você tiraria dessa treva?
Tô pensando.
A Renata tá falando aqui. Sendo ela uma professora acadêmica, ela preferiu o ônibus recolhê-la a corrigir provas.
Nossa, é, o de luz é isso. A morte, às vezes, é a solução. A morte, às vezes, foi a solução pra ela. Diva que inspira, que prefere se matar do que continuar sendo... Olha, pra mim é isso. Pra mim é isso. Obrigado, Renata.
Infelizmente, ela não ficou pro Setembro Amarelo.
Não ficou. Não. Ela, setembrou.
Né? Setembrou, né?
Ela setembrou muito. Setembrou, ela foi com forte. Tudo.
Mas é isso. Eu acho que a luz foi ela, inspirando outros professores. Que linda mensagem no dia do professor.
Eu? Ai, ai. Vamos lá.
A Tainá deu tudo certo pra ela.
Partilha de Márcia Sensitiva. Olá, Rainha Leila. Olá, Reizinho Glau. Já sabemos como está tudo, então vamos direto para as partilhas. Sou ouvinte pagã e venho partilhar esse caso gospel que aconteceu com meu pai. Meu avô, já iniciando os filhos na ciência da pilantragem, levou meu pai e um dos seus irmãos para roubar milho em uma das fazendas no entorno da cidade que morava no interior de São Paulo. Diz meu pai que isso era pela manhã, próximo ao meio-dia. Ao chegar na plantação de milho, meu avô parou o carro e abriu o porta-malas. De lá, tirou três sacos grandes. Um para ele, um para meu pai e um para meu tio e delegou a tarefa. Cada um vai para uma direção, colha o quanto conseguir carregar e volte para o carro com seus sacos. Correto. Nos encontraremos aqui.
É o agro, tá certo.
É como tem que ser. Assim meu pai fez. Encheu seu saco de milho até não poder mais carregar, deu meia volta e seguiu em direção ao carro. Preciso dizer que meu pai e seus irmãos já trabalhavam nessa época como boia fria. Logo, isso era como uma terça-feira qualquer pra ele. Depois de algum tempo andando e com certa dificuldade pra enxergar devido ao sol que estava a pino, ele diz ter visto meu avô chamando-o com as mãos. Vem... Vem, mais rápido, só falta você. Vem. Do nada, ele disse que sentiu uma mão puxando a sua cintura. Era meu avô agarrando e tirando ele de um rio, no qual ele seguia em direção a uma correnteza muito forte. Pode ser que ele estava alucinando devido ao calor forte e o exercício físico intenso de carregar um saco pesado do milho? Pode. Mas vale dizer que meu avô era conhecido na cidade por fazer parte de um grupo que praticava alguns rituais bem estranhos. Sim. Eram umas rezas em línguas incompreensíveis.
Ah, pentecostal. Pentecostal. É crente.
Alguns dizem que depois dessas rezas, eles saíam de si si, coisas estranhas aconteciam, como entrar em mata fechada, cheio de espinhos e sair sem nenhum arranhão. Ou ainda comer potes e potes de pimenta malagueta como se fossem petisco. Vale dizer também que depois que meu avô morreu, minha família tentou rezar um terço para a alma dele. Tiveram que interromper a reza porque toda hora alguém tinha uma crise de riso do nada. Não sei vocês, mas essas histórias sempre me parecem pavorosas e me dão arrepio só de pensar. Boa sorte aí pra lidar com os casos assombrosos. Um beijo da Márcia Sensitiva. Gente, é o que de luz, Leila, pode tirar dessas trevas?
Eu achei que nem foi treva, né? Eu me senti enganada. Eu me senti enganada porque o povo tá falando saravala, baixúrias, xabalabalabalá. Porque eu esperava que ia ter um negócio de um extraterrestre em plantação, confesso.
Sim.
E virou um bagulho espiritual. Não, enfim. O que de luz.
Não curtiu, né?
É, eu consigo tirar apenas trevas.
Ai, meu Deus. O que de luz eu tiro é o amor que é presente no texto, né? Que você ri da cara da pessoa que tá lá indo.
Você ri na cara de Nossa Senhora.
Você ri na cara de Nossa Senhora, né? Então você foi lá rir pro seu avô e começou... Foi rezar pro seu avô e começou a rir da cara dele, da situação dele de morro, né? Eu achei interessante. Eu acho que é isso. No final é sobre os amigos que a gente faz pelo caminho, né?
Eu não tô entendendo, gente. A pessoa engoliu alguma... Eu tô indignada. A pessoa engoliu alguma informação. O pai estava roubando milho. Os irmãos e o avô.
Então, o lance da história é que...
Nada ele aparece no mar. E aí, o que aconteceu?
Não.
Quem levou pro mar? Ou ele não tava no mar?
O avô não deixou um monte de saco pra eles pegarem o milho?
Deixou e disse, cada um vá coisar.
Isso.
Eu tô relendo aqui a história. Depois de algum tempo andando, com certa dificuldade de enxergar devido ao sol, que tava a pino, ele diz ter visto meu avô chamando. Vem, vem, mais rápido, vem, só falta você. Do nada, ele disse que sentiu a mão puxando sua cintura. Aí era meu avô agarrando e tirando ele de um rio. Pronto, do nada o menino tá num rio. Que diabo foi
isso? É porque
isso?
O avô saiu do corpo, a alma do avô foi lá e pegou ele desse rio, que do nada ele apareceu nesse rio. É assim que eu interpretei. Ou o tempo todo o avô estava morto, inclusive levou eles morto pra roubar milho. E ele descobriu só depois.
Falando
se
que
for assim, eu acho mais interessante.
Que a alma tava cantando, agora só falta você. Yeah, yeah. Bom, então tá. Partilha de Vandinha. Olá, queridos Janja e Janjo das Partilhas. Podem me chamar de Vandinha. Já imaginando que não está tudo bem, sigo logo com essa breve história de fantasma, ou talvez não. Porém, eu prefiro não descobrir. No meu escritório, que fica em uma casa histórica bem velha, tem um grande salão entre as salas de trabalho e a área do banheiro e da copa. Há alguns anos, um velho intelectual da minha cidade, que colecionou milhares de livros ao longo da vida, alguns muito antigos e raros, morreu. A família dele teve a imensa generosidade de doar esses livros para a instituição em que eu trabalho, basicamente porque nenhuma outra queria, e nós éramos a única que tinha espaço. E o nosso salão virou a biblioteca dele. De dia é bem tranquilo, mas depois das 18 horas na minha cidade já escureceu. E ter que atravessar o salão para fazer xixi quando não tem mais ninguém no escritório é bem tenso. Ainda mais porque no fundo do salão, do outro lado, tem uma salinha onde guardam coisas de arqueologia, inclusive ossos. No ano passado, estava tendo uma confraternização na sala que fica antes desse salão. Eu não estava nesse dia. Todos os colegas reunidos, conversando, quando a minha chefe, a qual poderemos chamar de Chicó, ok, olha na direção do salão e arregala os olhos. O estagiário, que vamos chamar de Celton Mello, também olha para lá dentro e tem a mesma reação que ela. A chefe vira para ele e pergunta, você viu? E ele diz que sim. Bom, o que a chefe e o estagiário contaram é que nesse momento eles viram um velho andando na biblioteca e juram que ele é o falecido, com saudade, visitando os livros. Minha chefe é famosa por contar histórias pouco verossímeis? Sim. Todo caso dela tem uma parte que você não entende bem e ela explica pior ainda? Também. O estagiário era conhecido por fumar beck antes de trabalhar? Mas depois dessa história, eu que não vou nesse banheiro depois das 6 da tarde se estiver sozinha no escritório, nem que a vaca tussa. Saio cruzando as pernas pra só me aliviar na tranquilidade do meu lar, onde eu vivo com 2 gatos pretos ante assombração. Por hoje é isso, meus queridos. Beijos e feliz Halloween, Vandinha. Pois tá aí. Eu acredito nisso. Eu não acredito em várias coisas, não acredito em signo, mas eu acredito que pessoa... Ó, afinal de contas, eu moro num apartamento que é visitado pela proprietária, né? Então, e a minha gata também, a Paçoca, ela fica de vez em quando olhando pra uns pontos fixos que não tem nada, tem só a parede? Sim. Então, a luz que eu vejo aqui nessa escuridão é a luz de que uma residência, ela sempre tem alma. Por mais... E se você comprou o terreno, não pense que a residência, a alma é só sua, porque tinha pessoas moravam ali antes, né? Então acho que a luz que eu vejo, amigo, é sobre você dividir, compartilhar, né? Muito se fala de coworking hoje, mas o coworking às vezes acontece há muitos séculos na sua casa e você nem sabe. Muito home office aí.
É, os fantasmas se divertem, né? É o nome de um filme, literalmente. Nesse caso aqui, os fantasmas trabalham. Estão em trabalho.
Glauber, você como arquiteto, como é que você vê a questão da residência sendo revisitada pelo proprietário anterior?
Amiga, eu acho que o usucapião aí, ele precisa avançar um pouquinho, né? Porque a gente nunca vê o usucapião pautando as pessoas que ficam mesmo depois que ela morre, né? Então, tipo, não tem, cadê o direito dos fantasmas? A gente não vê ninguém falando isso. A gente não vê um Guilherme Boulos lutando também pela permanência das pessoas mortas dentro daquela casa, né?
E muito criminalizam o funcionário fantasma,
Muito criminaliza o funcionário fantasma.
E hoje a gente tá vendo que o funcionário fantasma...
É invisível.
O fantasma funcionário, na verdade, né? O fantasma funcionário, ele é prejudicado pelo funcionário fantasma.
Sim, exatamente.
É a reflexão.
Partilha Daniel Dial, da banda Calcinha Preta, que agora volta como fantasma da pandemia mal administrada. Eu vou ter que ler esse nome inteiro, só um...
Sempre.
Certo. Maravilhosa Leila e Galu do Glaudemis, que é isso?
Baixaria você!
Que isso?
Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois aqui a Amazônia está a queimar e estamos sufocando com fumaça na versão forçada de Silent Hill. Sou eu novamente. Daniel Dial, da banda Calcinha Preta, mas hoje me identificarei como o fantasma da pandemia mal administrada para combinar com o tema do programa. Logo no início de minha carreira hospitalar, era normal ouvir dos colegas, já experientes, histórias cabulosas e sobrenaturais em hospitais. Mas uma em específico que aconteceu de fato comigo me chama a atenção e me arrepia até hoje. Vamos lá. Trabalhava na urgência de um grande hospital da cidade e nas madrugadas as únicas pessoas acordadas trabalhando são a equipe de enfermagem e o pessoal da limpeza. Senti fome de madrugada e fui até a máquina da recepção que fica fechada à noite por falta de funcionários. Ao chegar na recepção, vi um rapaz de bermuda e camisa sentado em meio à escuridão e dei um boa noite. Mas ele não respondeu e tudo bem até então. Talvez não tivesse ouvido.
Cusão.
Ou não quisesse falar, porque é normal que os acompanhantes de pacientes andem pelo hospital na madrugada com insônia. Enquanto fazia a compra na máquina, uma colega me liga e eu atendo. Oi, boneca Tiffany, pode falar. Fantasma da pandemia, você tá muito ocupado? Preciso de ajuda pra fazer um pacote, estou sozinha no horário. Beleza, já passo aí com você. Observação. Quando alguém morre no hospital e precisamos arrumar o corpo pra colocar no saco de óbito, nós chamamos eles de pacote. Muito lindo.
Muito bonito.
Humano e um afago na alma.
Sim, muito obrigada. Eu me sinto bem... acolhida.
Ai, tô pensando tanto em virar um pacotinho.
Um pacotinho de amor.
É. Ao chegar na enfermaria, que a boneca Tiffany estava, perguntei qual o leito do pacote e ela me aponta o que estava fechado pela cortina. Me aproximo e, ao adentrar, retiro o lençol que cobriu o corpo do paciente. De automático, me assusto. O paciente usava uma roupa idêntica ao rapaz no escuro da recepção, que eu julgava ser acompanhante de alguém. Pergunto assustado. Boneca Tiffany, esse paciente foi a óbito agora? Tem uns 15 minutos, pelo menos. Por quê? Então, me benzendo, contei pra ela sobre as semelhanças, nós rimos de desespero mesmo e fomos preparar o corpo. E tal qual a gostosa curiosa que sempre morre primeiro no filme do terror, retornei na recepção e já não tinha mais ninguém lá. E até hoje, sempre que preciso fazer pacote de alguém, me lembro desse ocorrido. É isso, meus reis da podosfera. Talvez a história não tenha o ápice o suficiente, mas
não, tem
queria
ápice,
trazer
não,
pra vocês essa neura que tenho até hoje. Gostei sim dessa
não
história.
Tem ápice não.
E que luz podemos tirar dessas trevas, né? É, que você seja um fantasma que cumprimenta as pessoas, né? O cara foi, na moral, falar com você, né? Você...
É, e outra, isso já dá uma novelinha do kawaii, que é assim, às vezes, o vivo que você não cumprimenta é o que vai te empacotar.
Isso é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, Emílio.
Eu gostei que o Glauber fez no espírito.
Tu gostou? É, porque é, assim...
Cumprimento, cara, deixa o cara na moral.
Eu não vou também ficar só culpando as pessoas vivas, no caso, né? Os mortos também têm o direito de ser cuzão, né? A gente tem que dar um toque. Tem que dar um toque no fantasma, assim, dizer, ei, trata bem as pessoas que estão aqui ainda, né? É isso.
É isso, Glaudemias. Eu queria dizer que eu esperava pra esse Halloween mais negócio de... Morto. Que não fosse tão próximo, sabe? Sim. Porque morto é próximo demais da gente.
Entendi. Queria uma assombração.
Eu queria um ET, sabe? Entendi. Um monstro, uma coisa assim.
Sentimos falta, né?
Veio só lapada na nossa cara que tem ente querido.
Isso. É porque no final a família é nosso maior pesadelo, né?
Unboxing de coveiro em ação. Oi, galerinha. Exato, eu esperava um coveiro em ação. Mas enfim.
É o que estamos tendo, né?
Eu espero que você, ouvinte, tenha tido mais um episódio do Fofoca na Calçada, dessa vez com bastante coisinha hospitalar. É, Daniel Dial, manda sempre, viu? Se tiver mais história hospitalar aí. Eu gosto de negócio de hospital com morte.
Também, eu curto. E eu assim, acho que você escreve bem. Você escreveu curtinho, mas você escreveu de uma forma...
Muito curta. Bem. Assim, a gente, claro que a gente vai sempre torcer pra quem tá no hospital sobreviver. Uhum. Mas se não sobreviver, já é um entretenimento também.
Exatamente.
Né? Nada se perde. Tudo se
tudo
transforma.
Tudo se aproveita.
Tudo isso. Se aproveita. Recebidinhos, né, Luiz? O unpacking, o unboxing do IML. Exatamente. Que linda mensagem. A gente vai ficando por aqui, ouvinte burro. Até o próximo programa. Um cheiro.
Um cheiro.
Tchau, tchau.
E tchau. E se benza.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.